começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Feira mostra para o Brasil as riquezas da agricultura familiar.
E mais, Contag critica a renegociação das dívidas para grandes proprietários em troca da aprovação da CPMF.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Essa música Chover, com o grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado, será uma das atrações da maior feira de agricultura familiar da América Latina.
Mas o que uma feira de agricultura familiar tem a ver com música?
Uai, Alan, tudo a ver, né? A 4ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e com a participação da Contag, mostra a grande diversidade cultural do campo, que vai do artesanato à música, e tem o objetivo de mostrar a grande riqueza da agricultura familiar, que promove o desenvolvimento de forma sustentável, preservando o meio ambiente.
A feira acontece de 4 a 7 de outubro no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília. Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
A agricultura familiar, que para muita gente ainda é sinônimo de atraso, a cada dia mostra que esse conceito está mudando e que a realidade é outra. Hoje, a agricultura familiar representa 40% da produção agrícola do país. O setor ainda ocupa 80% da mão de obra no campo. Na Feira Nacional da Agricultura Familiar, participam 480 produtores com 10 mil produtos. Por isso, é um dos mais importantes espaços que mostra a importância da agricultura familiar para a reforma agrária e para o desenvolvimento do Brasil. É o que explica o coordenador da feira, José Ademar Batista.
Tudo isso, de uma certa forma, vai estar mostrado aqui dentro. Um grupo econômico que tem força, né, já demonstrou isso através da sua organização e que muitas vezes não é reconhecido. Então, a feira serve para mostrar, para promover, para divulgar e para dizer para a sociedade que nós, agricultores familiares e assentados, existimos, que nós produzimos a maior parte dos alimentos desse país e que nós estamos aqui também para mostrar para a sociedade que nós queremos ser ouvidos.
De acordo com José Batista, a previsão do Ministério do Desenvolvimento Agrário é que este ano a Feira Nacional da Agricultura Familiar aumente suas vendas porque os produtores estão investindo mais na qualidade dos seus produtos.
Uma estimativa de que há condições de se comercializar em torno de 6 milhões, em torno de 12 a 15 milhões na rodada de negócios. É uma expectativa que a gente está tendo de que esses possam ser os volumes de venda realizados. Os agricultores estão investindo muito na qualidade do produto, na qualificação. Você vê cada ano as coisas melhorarem. A apresentação, o produto, ele cada vez está melhor do que o ano anterior. Então isso é uma preocupação que eles têm também de atender o mercado.
O tema da feira deste ano é sustentabilidade e diversidade, o que mostra a preocupação dos agricultores familiares com o meio ambiente. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário incluiu na feira a recuperação do gás carbônico liberado no meio ambiente e o biodiesel. Os veículos usados para o transporte dos expositores e mercadorias utilizam biocombustível. A feira mostra também programas e políticas que incentivam a produção orgânica, como o Pronaf Agroecologia. Para quem não conhece a feira, a entrada é gratuita e os visitantes podem participar das oficinas de reciclagem com garrafas PET, papel e óleo de cozinha.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
No final do mês de setembro, Belo Horizonte foi a sede da Feira da Agricultura Familiar de Minas Gerais, a Agriminas.
Isso mesmo, e durante a Agriminas foi realizado o Seminário Internacional sobre Responsabilidade Social e Empresarial na Produção e Comercialização de Cafés.
É, Alan, e o seminário foi realizado numa parceria entre a Contag e a Coalizão Café do Brasil. Os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
O Seminário sobre Responsabilidade Social e Empresarial na Produção e Comercialização de Café iniciou uma discussão sobre a situação dos produtores de café na agricultura familiar e também a situação dos assalariados rurais. Durante o seminário, foi firmado um acordo em Londres com todos os países produtores e comercializadores de café. Esse acordo vai servir como um pacto entre esses países para disciplinar o comércio internacional do café. O vice-presidente da Contag, secretário de Relações Internacionais, Alberto Brock, lembrou da importância que o seminário teve na discussão sobre a situação dos agricultores na cafeicultura.
Foi extremamente importante para alimentar essa luta da cadeia produtiva do café, tendo como protagonismo principal a discussão de organização de políticas públicas para a agricultura familiar e também para os assalariados rurais.
Alberto Brock também ressaltou a importância da continuidade na luta para mais políticas públicas para os cafeicultores.
E nós ficamos decididos da gente continuar lutando por políticas públicas para a agricultura familiar. Isto é, por mais crédito, por mais condições, por mais dignidade, lutar pela nossa organização como agricultores familiares, lutar para que o comércio seja com mais justiça.
Entre as reivindicações do seminário está a implementação de uma agenda para o futuro que possibilite a industrialização e comercialização da produção do café sustentável da agricultura familiar.
Contag, na luta pela reforma agrária.
No dia 3 de outubro, a Comissão de Agricultura da Câmara discutiu o projeto da renegociação de dívidas de crédito de grandes produtores rurais e agricultores familiares.
A Contag considera que o projeto não atende aos interesses de longo prazo da agricultura familiar e concede benefícios excessivos aos grandes proprietários de terras. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados definiu que os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento devem propor medidas conjuntas para as diversas categorias de dívidas rurais. O grupo tem até o dia 28 de dezembro deste ano para apresentar as estratégias. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, o grande problema é o tratamento que deve ser diferenciado, já que o setor patronal recebe subsídios do governo, enquanto a agricultura familiar tem apenas juros mais baixos. Segundo ele, a dívida do setor patronal chega a 160 bilhões de reais, enquanto o montante da dívida dos agricultores familiares soma 4 milhões e meio de estabelecimentos.
Essa dívida, ela não chega hoje a 10% do que é a dívida da agricultura patronal. Então, quando se faz um entendimento do governo para tratar de forma conjunta a dívida dos agricultores familiares e dos empregadores, a nossa grande preocupação é que, mesmo que os agricultores familiares sejam beneficiados com essa negociação, mas o rombo será muito grande para os cofres públicos da negociação da dívida patronal. Então, quando se trata iguais os diferentes, a gente acaba fazendo profundas injustiças.
Manuel dos Santos ressalta que a aprovação que prorroga o imposto CPMF está influenciando o governo em renegociar a dívida a favor dos grandes proprietários.
Achamos um grande golpe que está sendo dado pela agricultura patronal, sabe que o governo está um tanto vulnerável para aprovar a CPMF, e por isso eles estão chantageando, obrigando o governo a assinar hoje uma carta de intenção conjunta, o Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que vai levar o governo a fazer um processo de negociação que eu acredito que vai pesar muito para os cofres públicos brasileiros.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Diante do grande número de terras compradas por estrangeiros no Brasil, a Advocacia Geral da União vai definir normas jurídicas para que os órgãos públicos tenham controle sobre as terras vendidas a estrangeiros. A Contag é a favor de uma regularização que limite a propriedade de terra a estrangeiros. Repórter Vanessa Montenegro.
Atualmente, o governo não tem qualquer controle sobre quantas são e qual o tamanho da fração do Brasil que está nas mãos de estrangeiros. Nem tem mecanismos legais para controlar a invasão de grupos internacionais. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, é necessário tratar o limite de propriedade em dois eixos, aos estrangeiros e aos grandes proprietários brasileiros.
Porque o Brasil continua sendo um dos países com maior concentração de renda e ainda maior concentração de terra. Tem que ser feito no Brasil uma política de limitação de propriedade, tanto para os estrangeiros, mas também para os brasileiros. Nós não temos motivo para termos grupo com 25, 30, 50, 100, 200 mil hectares de terra concentrado na mão de uma pessoa, de um grupo.
Segundo dados do INCRA, Estrangeiros estão investindo pesado na compra de terras na Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e São Paulo. O único registro do INCRA mostra que até julho, mais de 31 mil imóveis estavam em nome de pessoas físicas estrangeiras. Manuel dos Santos alerta que o investimento na expansão de biocombustíveis é mais um agravante para a ampliação de terras nas mãos de estrangeiros. O presidente da CONTAG entende que é necessário envolver a sociedade nessa discussão.
Nós entendemos que esse tipo de discussão precisa ser aberta para o conjunto da sociedade. Eu acho que tanto a sociedade civil, as organizações sociais, os poderes legislativo, executivo, judiciário, todos precisam estarem tomando parte dessa discussão e lutarem para normatizar regras que criem as condições de que o Brasil possa crescer, mas crescer de forma que não massacre e que não tire do seu povo as condições de participar também desse crescimento.
Os direitos das mulheres do campo.
A Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e as parceiras da Marcha das Margaridas 2007 se reuniram na sede da Confederação em Brasília na última semana de setembro.
Elas avaliaram a mobilização e definiram como será a negociação com o governo a partir de agora. Repórter Emanuele Nunes.
Passados 40 dias da Marcha das Margaridas 2007, coordenadoras de mulheres dos estados, parceiras da marcha e Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG se reuniram novamente em Brasília. Elas fizeram uma avaliação política da marcha, falaram sobre o fortalecimento das mulheres depois da mobilização e dos desafios que terão pela frente. A coordenadora de mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, disse que a avaliação das mulheres foi positiva.
A avaliação que nós fizemos foi política e nos possibilita, obviamente, a fazer uma reflexão sobre as conquistas e todo o processo de organização e o que significou essa marcha do ponto de vista do empoderamento das mulheres e da intervenção política que nós estamos fazendo no cenário das políticas públicas brasileiras. Então, a avaliação que nós temos, ela é positiva nesse sentido.
Nesse encontro, elas definiram também como será a estratégia de negociação com o governo. De acordo com Carmen Fora, essa estratégia vai acontecer a curto, médio e longo prazo. Na última semana, as mulheres deram o primeiro passo. Foram ao Ministério da Saúde, do Trabalho e Emprego saber qual é o comprometimento do governo com relação às respostas da pauta de reivindicações que foram entregues durante a marcha.
O que é a curto prazo para nós? É o que nós estamos fazendo agora nesta semana. Indo ver o que o governo anunciou de perto, para ver qual é a concretude disso, do que foi anunciado.
A médio prazo, Carmen informou que a coordenação pretende criar jornadas das margaridas nos municípios e estados. Elas devem acontecer ainda este ano e se estender até agosto de 2008. O desafio é manter o debate sobre as mulheres aquecido e negociar a pauta com os governos municipais e estaduais. Segundo Carmen, políticas públicas não se discute somente com o governo federal.
Mas não tem consequência política nenhuma pauta que só se discute no federal, porque as pessoas moram nos municípios, nos estados, então tem que haver um comprometimento dos governos dos estados e dos governos municipais. E a gente quer fazer essa tradução. Políticas públicas não se debate só no governo federal.
Durante o encontro, as mulheres definiram que vão monitorar a pauta de reivindicações que contém 107 itens. Nesta semana, a Coordenação Nacional de Mulheres da CONTAG se reúne com o representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o órgão responsável pela articulação da pauta com o governo.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
As 3 mil famílias de agricultores que moram ao redor das serras das Confusões e Vermelha, no Piauí, estão apreensivas com a ampliação dos parques na área onde trabalham e vivem há muitos anos.
A CONTAG defende a permanência dessas famílias produzindo e protegendo o meio ambiente. Repórter Vanessa Montenegro.
A CONTAG vai fazer uma ação junto aos governos estadual, federal e municipal pela não ampliação do parque, mas pela criação de uma unidade de conservação para as famílias. Em setembro, as cerca de 3 mil famílias ocuparam a rodovia por 4 horas, interrompendo o trânsito na região. Depois de se reunir com os agricultores, o governador do Piauí, Wellington Dias, assumiu o compromisso de encaminhar uma carta ao presidente Lula para manter as famílias ao redor do parque.
É o que explica o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo.
Nós vamos trabalhar agora uma audiência envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, o Instituto Chico Mendes e, se possível, a Casa Civil, com a participação da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, para a gente tentar trabalhar de uma vez por todas que esse processo seja arquivado e a gente retome o processo, sim, de uma criação de unidades de conservação e de desenvolvimento sustentável e não de ampliação do parque.
Caso a audiência não aconteça e o processo não seja arquivado em outubro, Paulo Caralo informa que a Contag e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí vão se mobilizar para pressionar o governo federal.
Mas nós estamos cobrando, estamos solicitando essa audiência imediatamente, porque se nós não realizarmos essa audiência, inclusive tem toda a mobilização no local, na região, de continuar fazendo outras ações lá para impedir que isso venha a acontecer. E até se possível mesmo, a gente não avançar nesse processo de negociação com o governo federal, de uma mobilização de várias caravanas se deslocar da região para Brasília para a gente forçar essa negociação o mais rápido possível.
O INCRA publicou em setembro a norma para atender famílias prejudicadas com a construção de barragens.
A instrução normativa regulamenta a inclusão de agricultores reassentados em função da construção de barragens hidrelétricas no Programa Nacional de Reforma Agrária. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Os assentamentos abrigam famílias que foram atingidas pela construção de hidrelétricas e, por isso, foram remanejadas para projetos de assentamentos rurais feitos pelas empresas que tinham a concessão pública para a implantação desses empreendimentos. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, explica que, com o reconhecimento pelo INCRA, as famílias ficam também habilitadas a acessar o PRONAF-A.
O governo federal já tem isso. Ele tem a obrigação de, quando for construir uma usina hidrelétrica, é uma obrigação do INCRA reassentar essas famílias, o governo federal através do INCRA reassentar essas famílias em outras terras. E até o momento, a maioria absoluta das famílias que foram atingidas por barragem não tem a sua situação regularizada nesse país até hoje.
O texto da instrução normativa de número 42 foi publicado na edição do dia 21 de setembro do Diário Oficial da União e apresenta os detalhes de procedimentos, incluindo cadastramento e seleção das unidades familiares.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Os povos da floresta se reúnem para juntar forças na preservação das comunidades e ambientes tradicionais.
Na pergunta do trabalhador, saiba se você é obrigado a usar o equipamento de proteção individual.
Entenda ainda o que é grilagem de terras. Indígenas, ribeirinhos, seringueiros, pescadores, quebradeiras de coco e representantes de movimentos sociais e do governo se reuniram em Brasília no segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas. Eles discutiram os problemas comuns das comunidades que vivem nos diversos tipos de floresta do Brasil, como Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pantanal.
Mais ou menos 5 mil pessoas vieram de todo o Brasil para os 3 dias de encontro. No final, os participantes fizeram uma carta, que chamaram de Declaração dos Povos das Florestas. No texto, eles lembraram o quão importantes são as populações tradicionais para preservar o meio ambiente.
Também pediram políticas públicas para garantir a permanência nas terras comunitárias em que eles vivem. Isso significa investimento do governo em reservas indígenas e extrativistas que já existem e a criação de novas reservas.
O primeiro encontro dos povos das florestas aconteceu há quase 20 anos, em 1989. Dessa vez, os organizadores prometem que não vai demorar mais 20 anos para que os povos das florestas se reúnam de novo. A partir de agora, os encontros devem ser no máximo a cada 3 anos.
Pergunta do trabalhador.
Eu sou obrigada a usar uma luva, mesmo se ela me machuca e atrapalha meu trabalho?
O uso dos equipamentos de proteção individual, que são chamados de EPI, é obrigatório. Se o trabalhador se negar a usar o EPI, pode ser demitido por justa causa e a empresa onde ele trabalha pode ser multada. Apesar disso, muitos equipamentos não se adaptam ao corpo do trabalhador, ou ao clima da região, ou ao serviço que o trabalhador executa. Isso causa incômodo. Se as botas têm número errado ou as luvas não servem, por exemplo, o trabalhador pode exigir da empresa um equipamento de melhor qualidade.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber o que é grilagem de terra.
Grilar terra quer dizer falsificar os documentos de posse de uma grande área de terra pública. Em geral, os grileiros são grandes fazendeiros, que possuem outras terras, e utilizam da violência contra pequenos posseiros ou agricultores para ficarem com a terra para eles. Para se ter uma ideia, até 30 milhões de hectares no estado do Pará podem ser grilados. O INCRA é o órgão que deveria ter o cadastro certo de todos os títulos de terra no país.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e Maurício Monteiro, e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana!
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Juventude, a força do movimento sindical.
Em setembro, cerca de 500 jovens se reuniram no município de Jequitinhonha, em Minas Gerais, para discutir a importância do processo de formação na hora de acessar o Pronaf Jovem.
O seminário organizado pela Emater e FETAENG, a Federação dos Agricultores em Minas Gerais, teve como objetivo facilitar o acesso dos jovens ao programa do governo. Mais informações com o repórter Bruno Freitas.
O seminário, que durou um dia, reuniu cerca de 500 jovens interessados no mesmo tema: como acessar com facilidade o Pronaf Jovem. Durante o debate, ficou evidente a importância da formação e da capacitação nesse processo. O secretário de Administração e Finanças da Contag, Juraci Moreira Souto, que participou do evento, disse que a diferença entre jovens capacitados e jovens que não foram capacitados é visível e defendeu que o movimento sindical não pode ter essa lacuna.
Se não houver qualificação dos grupos de interesse, seja eles jovens ou não, para que possa acessar as políticas públicas, nós vamos sempre estar fazendo as nossas intervenções com dificuldade, com debilidade. A diferença de um público desse que foi capacitado, foi treinado, qualificado, para aqueles grupos que não participaram de nenhuma formação é muito grande. Então eu acho que as políticas são importantes, nós temos que acessá-las, agora é necessário que tenha que haver o processo da qualificação para isso.
Esse seminário uniu jovens ligados à Emater e jovens que estão em processo de formação pelo Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros, ligados à FETAENG. Essa foi uma iniciativa pioneira que uniu outras instituições como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste e o MDA, o que mostra o interesse desses órgãos em fazer com que os jovens permaneçam no campo. Por isso, Juraci defendeu a realização de seminários em todo o país.
Isso é um sinal que nós devemos aproveitar essa experiência que se iniciou em Minas Gerais, que é a primeira no Brasil, a pioneira, para poder tentar trabalhar os demais estados do Brasil. É uma experiência interessante. O que nós temos que fazer agora é a difusão desse processo em todo o país.
O secretário de Administração e Finanças da Contag disse ainda que esse tipo de discussão fortalece tanto os jovens quanto o movimento sindical. E dessa maneira, fica mais fácil divulgar entre a juventude rural as bandeiras de luta da Contag, como o projeto de desenvolvimento sustentável e solidário do campo.
Que a importância é mútua, tanto fortalece o movimento como faz bem para o jovem que aproxima do sindicato. Eu acho que os dois saem ganhando o sindicato e saem ganhando a pessoa, porque os dois se ajudam mutuamente. Eu acredito que a política de desenvolvimento sustentável no campo a partir da juventude, ela é uma política acertada, precisa fazer um diálogo que os jovens possam compreender a organização sindical rural, coordenada pela Contag.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem à juventude rural de Minas. A música é Barulho de Trem, de Milton Nascimento.
E eu me despeço com um abraço especial a todos os ouvintes ligados na Voz da Contag. Eu entro de férias e volto em um mês.
Mas a gente se encontra na semana que vem. Esperamos por você. Até lá.
Banco de estação, lugar de despedida e emoção. Comigo é diferente, apenas sim. Pra ver o movimento que tem, barulho de trem, patinho de cá. Chegando um expresso, vem de lá. E para completar o original, há sempre a despedida fatal, abraço normal. Feliz de mim, não venho despedir de ninguém. Feliz de mim, sou livre desse tal, vai e vem. De banco de estação, lugar de despedida e emoção. Comigo é diferente, apenas vim pra ver o movimento que tem. Barulho de trem, barulho de trem, barulho de trem. Barulho de trem, barulho de trem.